programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que nos acompanha através, então, da Rádio Arca da Aliança, também da Web Rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. E agora a grande novidade é que temos mais uma rádio que está transmitindo também esse programa Vida Pastoral. Então a gente agradece imensamente a rádio A Voz do Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Então, de modo especial, saudando o Reinaldo, fundador da comunidade, também a Rosane e todas as paróquias no qual também estão ouvindo esse programa A Voz do Pastor. Paróquia Santos Anjos de Guaramirim, Senhor Bom Jesus, São Pedro de Alcântara, mas também a rádio alcança a cidade vizinha, Jaraguá do Sul. Então queremos saudar também todos da paróquia Nossa Senhora Aparecida e da paróquia São Francisco de Assis, de modo especial, onde alcança também a frequência da rádio 87.9. E também com grande alegria saudar aqueles que ajudam sempre a fazer esse programa. Seja bem-vinda, Júlia, Eduardo.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. Como é bom estar com vocês em mais um programa Vida Pastoral. Mais uma vez, nossa equipe Vida Pastoral está um pouquinho mais reduzida, só eu e o Edu da assessoria. O Carol está com um pouquinho sem voz, mas estamos muito felizes de estar aqui. Espero que o programa seja muito bom. Continuamos no mês do dízimo, como foi bom, né, ver a vida nas paróquias e nas comunidades, as fotos que foram enviadas para nós dessa abertura desse mês. Espero que continue assim e que a gente possa vivenciar julho da melhor forma, né, fazer esse segundo semestre um pouquinho melhor, cada vez mais perto do Natal, né, que a gente ficou o ano inteiro esperando para chegar dezembro. Então, que a gente continue num ritmo muito bom e sempre perto de Deus.
Olá, ouvintes. Olá, Júlia, Padre Gélio. Mais um programa aí. E o padre comentou, né, dessa nova rádio que também transmite o programa Vida Pastoral, a rádio Voz do Bom Pastor. E, né, comentou que algumas paróquias aí têm, principalmente em Guaramirim, mas também em Jaraguá. E a partir disso, então, deixo aí o desafio para você, que de repente está nos ouvindo aí na região de Jaraguá e Guaramirim. Diga para a gente de onde que você é, de que paróquia que você é, de que região, de que localidade, e manda um recadinho para a gente nas redes sociais da Diocese, @Diocesejoinville. Marca a gente lá e diz, estou escutando aqui da paróquia São Pedro de Alcântara, ou estou ouvindo aqui de Guaramirim mesmo, mais do centro de Guaramirim. Então deixa seu recadinho ali para a gente, que a gente vai ficar bem contente de saber que estão nos ouvindo também agora pela rádio Voz do Bom Pastor. E nesse programa, né, lembrando a escalada do nosso programa, os quadros que a gente tem, de repente você aí que está ouvindo pela primeira vez o programa Vida Pastoral, como de costume sempre temos a meditação, né, a leitura e meditação do Evangelho desse domingo, temos sempre um quadro de entrevista trazendo um pouco da dinâmica da Diocese de Joinville aqui para as ondas do rádio, trazemos um pouco de curiosidade com o quadro Você Sabia e, claro, as notícias daquilo que está acontecendo nas paróquias, comunidades, eventos de pastorais e movimentos, para que a gente sempre fique em sintonia, ligado com aquilo que acontece em toda a dinâmica pastoral da nossa diocese.
Isso, a Júlia falou que é o mês do dízimo, mas hoje, de modo especial, nesse sábado, 9 de julho, estamos celebrando o dia de Santa Paulina. Ela que é, então, na verdade, o nome de batismo, Amabile Lúcia Wiesentainer, que ela é natural de Trento, na Itália, mas com 10 anos veio morar em Nova Trento, então aqui na nossa região de Santa Catarina. Então, quem sabe você também, se você já visitou o santuário de Santa Paulina em Nova Trento, também diga para nós e escreva também nas redes sociais da nossa diocese. Eu visitei o santuário. E também, claro que eu tive a oportunidade também de visitar não só o santuário aqui em Nova Trento, mas também lá em Trento, na Itália, e pedir a graça e a intercessão de Santa Paulina. E trago no meu quarto também a imagem de Santa Paulina.
Sábado não é dia de TBT nas redes sociais, né? Mas de repente pode marcar lá, aproveita o sábado, ó, hoje é dia de Santa Paulina, marca lá uma foto de quando você visitou o santuário. Eu mesmo, eu lembro que a primeira vez que eu fui ainda não era nem Santa Paulina, era só Madre ainda, né? Mas a nossa diocese, é, só para lembrar, a gente tem uma paróquia dedicada a Santa Paulina, que é ali em São Francisco do Sul. Então, de repente, principalmente quem escuta pela web rádio Na Presença de Deus, talvez seja ali da região da paróquia Santa Paulina. Então, fica o nosso abraço especial para você aí dessa região da nossa diocese.
Temos comunidades Santa Paulina também, agora no momento que eu recordo, a comunidade ali, então, no Ulisses Guimarães, aqui em Joinville. Agora queremos ir preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou da misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando o 15º domingo do tempo comum. A liturgia desse final de semana nos traz uma pergunta central: E quem é o meu próximo? O Evangelho traz o diálogo de um mestre da lei que quer pôr Jesus em dificuldade ou à prova. Por isso ele pergunta: Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Primeiro, a vida eterna não é mérito nosso, é sim dom de Deus. Claro, também colaboração humana, no sentido que devo me propor e viver conforme os ensinamentos de Deus. Aí talvez a pergunta: mas não é tão fácil viver os ensinamentos de Deus? Não é tão fácil viver os mandamentos de Deus? Os judeus, por exemplo, receberam os 10 mandamentos de Moisés e, ao longo do tempo, transformaram em 613 regras e prescrições. Por isso, se tornou um fardo pesado, pois se não cumprisse, estava em pecado, estava impuro. Já a primeira leitura de Deuteronômio Moisés diz ao povo que cumprir os mandamentos do Senhor é fácil, não está fora do nosso alcance, mas é preciso que todo o nosso coração, nossa alma, esteja voltada para Deus. Diante da pergunta do mestre da lei, Jesus não dá uma resposta pronta, mas lhe faz uma outra pergunta. No Evangelho, o mestre da lei sintetizou bem a lei, dizendo que é preciso amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas ainda pergunta, insistindo, quem é o meu próximo? E é através de uma parábola que Jesus vai responder e ainda, na verdade, fazer uma outra pergunta ao mestre da lei. Mas Jesus disse que tinha uma pessoa que foi assaltada e que foi, então, espancada, estava quase morto. Mas eis que um sacerdote passou, seguiu adiante por outro lado. Por quê? Porque o sacerdote não podia tocar em alguém ferido e nem no sangue. Levita, da mesma forma, levita é alguém que é conhecedor da lei e por isso também não tocou nessa pessoa que estava caído. Já o samaritano, ele tem verdadeira compaixão. Ele não somente tocou, mas acolheu, levou até uma hospedaria e pagou todas as despesas também. Por isso, o meu próximo deve ser todo aquele que necessita de ajuda, de misericórdia. A misericórdia está acima da lei, acima de qualquer regra. Quem é que foi próximo? Foi aquele que usou de misericórdia, justamente um samaritano, que era visto pelos judeus como impuro, por então misturar-se com outros povos. E agora a pergunta para nós, quem é o meu próximo? Será que para nós, nosso cotidiano, pode ser um morador de rua, ser um vizinho, alguém na empresa, alguém no colégio, alguém que está caído, alguém que esteja afastado, e alguém que seja afastado da igreja no sentido de quase morto também? Sim, é importantíssimo rezar pelas pessoas, mas a fé sem obras é morta. Que sejamos nós instrumentos de vida, de esperança, de apoio a todas as pessoas. Portanto, se realmente amamos a Deus de todo o coração e alma, esse amor só será completo e nos impele a amar o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. Tantas pessoas dizem, sou cristão e se diz também tão participativo da vida da igreja. Contudo, muitas vezes, não se dispõe a ajudar alguém que sofre. Claro que ainda é um grande desafio, mas é preciso uma verdadeira conversão de coração.
Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar dos outros, cuidar de si. Cuidar de quem precisa, de quem não pode mais cuidar de si. Eis a nossa vocação, eis a nossa vocação. Alguém cuidou de nós, alguém cuidou de nós, e agora é nossa vez de ser samaritano. agora é nossa vez. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar dos outros, cuidar de si. Cuidar de quem precisa, de quem não pode mais cuidar de si. Eis a nossa vocação, eis a nossa vocação. Alguém cuidou de nós, alguém cuidou de nós, e agora é nossa vez de ser samaritanos. Agora é nossa vez. Alguém cuidou de nós, alguém cuidou de nós, e agora é nossa vez de ser samaritanos. Agora é nossa vez.
Acabamos de ouvir a canção Samaritanos, do Padre Zezinho.
Padre, sobre ainda a reflexão do Evangelho e o próprio conteúdo do Evangelho, fiquei aqui matutando, né, pensando sobre essa coisa, né, esse ato de confrontar Jesus. Talvez a gente pode olhar o Evangelho até pela cultura que a gente vive, sempre de procurar o certo e o errado, o vilão e o mocinho, né? A gente pode pensar que quem confronta Jesus está numa atitude errada, né? Talvez, pode ser que seja até o caso. Mas quando a gente faz, vê essa figura no Evangelho, remete talvez a duas coisas. Uma que é a importância que tem na nossa evolução também de fazer questionamentos, né? E é uma pergunta importante que ele fez, né? Que às vezes a gente acaba não fazendo quem que é o próximo.
E o que devo fazer para ganhar a vida eterna? São duas perguntas importantes.
São duas perguntas que, às vezes, a gente que, como o padre comentou, que se diz inserido, participativo, tem uma vivência de fé, mas não para fazer essa pergunta e não sabe, pior que não perguntar e nem saber a resposta. Mas também, de certa forma, num outro caminho, esse confronto a Jesus, se a gente transpor para a nossa realidade, né, expressa também uma intimidade com ele, né, que a gente só tem essa abertura muitas vezes, no bom sentido, essa cara de pau, né, de confrontar alguém quando a gente tem intimidade, a gente tem familiaridade, né, e sabendo que vai ser acolhida aquela pergunta da melhor maneira possível.
Isso, claro que conforme o evangelista Lucas, a intenção do mestre da lei era outra, a intenção é realmente de pôr à prova. Mas realmente, como você falou, quem se deixa questionar por Jesus, quem se questiona também a sua vocação, a sua missão, pergunta muitas vezes, e tantas vezes eu fiz essa pergunta para Deus: que queres de mim? Por outro lado, eu coloquei Deus também na parede. Eu posso falar outro momento sobre a minha vocação, mas quando Deus me chamava para um compromisso, ser catequista, ser ministro, ser coordenador do grupo de jovens, eu dizia: sim, Senhor, se tu me chamas, então agora posso me ajudar a dar uma resposta. Me capacita para isso. E eu te dou tanto tempo de prazo para que eu perceba que essa é a tua vontade e não simplesmente um convite de uma pessoa, porque não encontraram outra pessoa, eu sou a última opção. Mas, então eu sempre coloquei Deus na parede nesse sentido assim, é realmente tua vontade? É isso que tu quer de mim? Então, eu sou capaz para isso? Perguntava isso na minha oração constante com Deus. Essa vocação que tu me queres realmente? Então, eu dizia para Deus, te vira, me ajuda, socorre-me.
Que é uma expressão dessa intimidade, né? Quem não cria essa intimidade não é capaz de fazer esse tipo de provocação e questionamento.
Agora teremos o quadro Minuto Pastoral, falando um pouquinho mais sobre o dízimo. Isso que é o julho, mês do dízimo. Queremos ouvir então a Grazi falando sobre o dízimo.
Olá, caros ouvintes, eu sou a Graziele da Pastoral do Dízimo e neste mês de julho nós celebramos então o mês missionário do dízimo. Você talvez já tenha ouvido falar na sua comunidade, na sua paróquia, mas celebramos o mês da partilha. O que afinal é o dízimo, né? Dízimo é um sinal de gratidão, de devolução generosa, partilha consciente. Partilhar o dízimo é viver uma experiência de fé, é entrar na dinâmica de Deus. Ele não espera dar o primeiro passo, ele doa-se por inteiro, por todos nós. Gratuitamente, Deus nos concede sua graça. E por que ser um dizimista? Trago aqui 5 boas razões para ser um dizimista. Primeiro, porque é um ato de amor, entrega, reconhecimento de que tudo, tudo vem de Deus. Segundo, porque é um ato de humildade. Quando partilho o meu dízimo, estou manifestando que nada posso sem a graça de Deus. Terceiro, porque como batizado, eu faço parte da igreja e sou corresponsável por ela. Quarto, porque me sinto pertencente a uma comunidade que busca colocar a vida e a parte dos bens em comum para trilhar juntos os passos de Jesus Cristo. Quinto, porque fazendo a minha partilha, agradeço pelo meu esforço, empenho, trabalho, lutas e vitórias. Ao partilhar o meu dízimo, eu ofereço a minha fé e as minhas dúvidas, as minhas virtudes e minhas fraquezas, minhas alegrias e tristezas e tudo mais que estiver no meu coração. Faça a experiência neste mês de julho, mês missionário do dízimo. Juntos somos a Diocese da Partilha. Um grande abraço.
Entrevista. E no programa dessa semana, aqui no Vida Pastoral, a nossa entrevista hoje vai ser sobre uma das formações que a gente tem na nossa diocese, que é a Ecotecal, né? A nossa escola de teologia para leigos. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje aqui no programa Vida Pastoral o diácono Lucas Jungs, que é o responsável, a pessoa que está acompanhando a escola de teologia Ecotecal agora desde o início desse ano. Seja bem-vindo, diácono.
Obrigado, muito obrigado pelo espaço aberto para poder divulgar a nossa tão querida escola de teologia para os leigos.
Sei que o diácono assumiu esse ano, mas a Ecotecal ela já tem uma trajetória, uma certa tradição até na diocese, né? A pandemia deu uma bagunçada, como em tudo, né? A própria Ecotecal teve que se redescobrir, mas ela tem algum tempinho, né, de trajetória, várias turmas formadas, mas segue ativa e segue abrindo nova turma.
Isso mesmo. A pandemia aí por 2 anos obrigou que a escola ficasse suspensa e retornou agora no ano de 2022, no mês de março. Retornou com muito menos alunos, né? Muitos ficaram um pouco receosos de retornar, mas voltaram e temos agora uma turma que concluirá no mês de julho, receberá a formatura, e em agosto a nossa grande novidade é a abertura de novas turmas, já com várias pessoas inscritas, prometendo retornar assim como era antes da pandemia, com bastante movimentação dos nossos leigos, nossos fiéis, buscando se aprofundar na fé.
Bom, e essa é uma formação que ela é aberta para todas as pessoas, né? Mas de um modo geral, assim, eu que estou lá na minha pastoral, no meu movimento na paróquia, de repente sou catequista, de repente sou do apostolado da oração, sou qualquer função que eu tenha na minha comunidade, o que que essa formação agrega na minha caminhada? Por que que eu estou sendo convidado a participar dessa formação?
Independente se você atua ou não em algum movimento, por você ser um fiel cristão batizado, só por isso você já é amplamente convidado, exortado a participar de qualquer formação que possibilite você se aprofundar na fé, sobretudo a nossa escola de teologia. Isso proporciona que você aprofunde nos conhecimentos da fé, que são, digamos, conhecimentos muito importantes de serem aprendidos. Nós costumamos dizer, podemos aprender sobre diversas coisas, de todas as áreas que existem, mas muito mais importante e muito mais edificador para a nossa fé é justamente aprender sobre esses conteúdos que se referem ao nosso Deus, assim como Ele se revelou, assim como Ele quer se aproximar de nós, e como isso também pode mudar a nossa vida, porque se trata da nossa fé, da nossa vida espiritual e, por último, da nossa salvação, que é a nossa comunhão com Deus, conhecê-lo sempre mais. E uma forma muito especial e importante de conhecer a Deus e se aproximar dele é através do conhecimento da razão, porque a teologia, a fé também não abandona a razão. Então nós podemos nos aprofundar intelectualmente no conhecimento de Deus. Ele nos criou assim, somos seres racionais e podemos nos aproximar dele por essa via. Por isso que é tão importante, todos são convidados a estudar teologia.
E, né, o senhor acabou de falar, todos são convidados a estudar. Então não tem nenhum tipo de pré-requisito, qualquer pessoa realmente que tiver vontade, disponibilidade, pode participar dessa formação.
Isso mesmo, qualquer pessoa, não é necessário e não se exige um conhecimento mínimo ou já ter passado por alguma carga horária de estudos teológicos ou algo do gênero. Se você é um fiel cristão, batizado, frequenta a sua comunidade, basta isso para você ser bem acolhido na escola de teologia.
Mas após a pessoa fazer essa formação, ela vai ter aí adquirido um conhecimento, e que isso se dá em que período de tempo? Como é que acontecem essas aulas e por quanto tempo?
A escola tem a duração de 2 anos e são vistas várias disciplinas, né, dentro desse curso. Todas as disciplinas, cada disciplina com duração de 1 mês, e sendo que as aulas acontecem toda quinta-feira, né? Não são todos os dias, mas então são 4 aulas para cada disciplina que abrange o curso.
Então toda semana, nas quintas-feiras, aqui na Cúria Diocesana.
Aqui na Cúria Diocesana mesmo, das 19h30 às 21h. Nós sempre procuramos respeitar, sobretudo, o horário de conclusão, para dar o tempo das pessoas retornarem às casas com tranquilidade.
E geralmente quem são os professores, os formadores dessa escola?
Vários deles são padres da própria diocese, diáconos, muitos leigos também que atuam já há tempo na formação, têm esse carisma de serem professores, de lecionarem as disciplinas que se referem à fé. Então também dentre os próprios professores, assessores, há um grupo bem diversificado. É interessante porque, sendo uma escola para leigos, existem muitos leigos que dão aula também. Então isso torna muito rica a nossa escola.
E agora, para quem está pensando em se inscrever, em participar, qual que é a possibilidade de se inscrever? Até quando se inscrever e qual é o custo para isso?
As inscrições podem ser feitas através de um link que foi gerado. Esse link pode ser encontrado no site da Diocese de Joinville e também está sendo amplamente divulgado nas paróquias. Basta buscar e alguém com certeza lhe concederá, lhe informará qual o link que dá acesso a um formulário de inscrição. Ali você coloca as informações que pedem. Até o dia 4 de agosto é possível se inscrever, que coincide também com o primeiro dia de aula. Ou seja, se você vir até a Cúria Diocesana no primeiro dia de aula, nesse mesmo dia, um pouco de tempo antes do início da primeira aula, também é possível já se inscrever. O custo, temos o valor da mensalidade de R$ 15,00 por mês.
Voltando a falar um pouco do conteúdo do curso mesmo, Tem algumas disciplinas, alguns temas especiais ou talvez que chamam mais a atenção das pessoas e que são abordadas durante todo esse período da Ecotecal?
Ao todo são 18 disciplinas que constam na grade. São 2 anos, mas aí considerando os meses em que não temos aulas, então são 18. 18 meses, então 18 disciplinas. E contamos com algumas delas, por exemplo, Introdução à Teologia, Introdução à Sagrada Escritura. Introdução à Teologia, né, já um primeiro direcionamento, né, como se articula esse pensamento teológico, né, o que se pretende com o estudo da teologia. Ali são dadas essas primeiras introduções, né, que servirão de base para tudo mais. Temos também Cristologia, Mariologia, né, o estudo da pessoa de Maria, o seu papel na obra da salvação. Trindade, para tentarmos nos aproximar um pouco mais do mistério da Santíssima Trindade. Eclesiologia, que reflete o ser e a igreja, né, a igreja pensando a partir dela mesma, como ela se pensa, como ela está no mundo, quem ela apresenta, quem ela vive. Também na parte de liturgia teremos algumas disciplinas, introdução à vida litúrgica, por que é tão importante, os sacramentos. Então são várias abrangências dentro do conteúdo da fé e da teologia.
Dá para dizer que é um curso assim para quem quer ficar entendido de um pouco de cada área. Isso. Da vida da igreja e da nossa fé de um modo geral.
Isso, né? Exatamente.
Bom, Diácono, para a gente ir acabando nossa conversa, temos aí um espaço, seu recadinho final, sua motivação, reforçar o convite, e daí vamos encerrando a nossa conversa.
Ok, então convidamos a todos. É um convite para todos os diocesanos, mas se direciona especialmente aos da cidade de Joinville, regiões mais próximas, né? Para fins de deslocamento, está um pouco mais facilitado. Mas então fica esse grande convite para aprofundar-se na fé, essa grande oportunidade que temos ao nosso alcance. Nem todos conseguem fazer um curso teológico, uma faculdade de teologia, que duraria 4 anos, né? aulas todos os dias. Então temos essa oportunidade de, pelo menos, conhecer, mesmo que de modo mais rápido, mas termos noções básicas, elementares, sim, mas que são sempre um start, né? Um ponto inicial para um aprofundamento maior. Aí é o Espírito Santo que conduz a cada um ao despertar, se quiser aprofundar uma área mais específica. Enfim, contribui para toda a edificação do povo de Deus. Os que se formam na escola, né, todo o conteúdo teológico que se aprende, tudo na igreja não é para ser guardado para si mesmo, né? Pode ser sempre aplicado, mesmo que você não vá depois ensinar ninguém, mas isso com certeza reflete no seu agir pastoral, na sua comunidade. Você vai ser um servidor com um conhecimento de teologia, um conhecimento mais aprofundado de Deus para ajudar a iluminar as realidades que se apresentam. Enfim, o Espírito conduzirá a cada um a missão que ele tem para cada pessoa. Mas o papel primeiro está conosco, de buscarmos esse conhecimento, desfrutarmos dessa oportunidade que nos é dada pela Diocese de Joinville através dessa escola de teologia.
Tá certo, muito obrigado, Diácono Lucas. Eu reforçando a orientação, né? Quem quiser saber mais detalhes ou quiser se inscrever na escola de teologia para leigos, pode acessar o site da Diocese de Joinville, ver novamente ali os detalhes e acessar o link de inscrição.
Agradecemos imensamente o Diácono Lucas, juntamente com o Diácono Emerson e também o Diácono Johnny, serão ordenados presbíteros, padres, no dia 18 de novembro. Agradecemos pela sua colaboração e pelo seu trabalho de modo especial frente à Ecotecal, a formação Teologia para Leigos. Então, fica sempre o convite a cada um de nós também se aprofundar na fé, participando, se formando na Ecotecal. E agora partimos para o quadro Você Sabia?
Você sabia?
No último programa, falamos um pouco sobre a dimensão religiosa do dízimo. E dando sequência, hoje falaremos sobre a dimensão eclesial. A igreja é nossa casa, é a família dos filhos de Deus. E quem não gosta de se sentir bem acolhido e em um lar bem cuidado? Por meio da dimensão eclesial do dízimo, confirmamos nossa pertença à igreja, ao olhar para as suas necessidades concretas, dispondo do que é necessário para desenvolver sua missão.
Esta dimensão compreende tudo o que estiver relacionado ao patrimônio da igreja, ao administrativo, relacionado ao culto e à pastoral, como a catequese, os encontros, as reuniões, tudo faz parte dessa dimensão. Na dimensão eclesial, tomamos consciência que somos um membro ativo da igreja e temos o dever de cuidar da igreja e ajudar com que as finalidades do dízimo aconteçam. Conforme o documento 106 da CNBB, as finalidades do dízimo são ajudar o culto divino, o sustento do clero, o sustento dos demais ministros, participar das obras de apostolado e ajudar na dimensão caritativa. Fazemos parte de tudo isso quando partilhamos o nosso dízimo.
E quanto mais nos adentramos na igreja, mais vamos entendendo a necessidade e vamos nos comprometendo com a causa do evangelho. Precisamos, mais do que nunca, experimentar que pertencemos à igreja e que a responsabilidade da igreja não é só do padre, do coordenador, não é da secretária, mas a responsabilidade é de cada um de nós. É a forma de mostrarmos nossa gratidão pela obra viva de Deus na terra e brotar a responsabilidade e o amor pela comunidade de irmãos e de fé. É a nossa forma de dizer obrigado, Deus. Ajudando em sua manutenção, nos sentimos parte do corpo místico de Cristo, a Igreja.
Nas redes sociais da Diocese, Facebook, YouTube, Instagram, bem como no site da Partilha, tem um vídeo de um testemunho para cada dimensão. Assista e conheça mais como é vivenciar na prática a dimensão eclesial. Faça a experiência, seja um dizimista fiel e testemunhe a dimensão eclesial em sua vida.
Falando sobre essa dimensão eclesial, o quanto é importante o dízimo e a gente, todos nós, tomarmos consciência que ele evangeliza e faz parte da natureza da igreja e o quanto ele mantém o sustento do clero e tudo mais. Mas quando jovem, no grupo de jovens, eu participando na missa na paróquia São João Batista, no Fátima, recém tinha vindo do Paraná, acho que era a segunda missa que eu estava participando, é que ouvi falar tão fortemente do dízimo, isso me encantou. Então, desde aquele momento eu pensei assim, ainda não tenho emprego em Joinville, ainda não sei se realmente vou ficar nessa cidade, mas se eu conseguir emprego, se realmente eu ficar nessa cidade, eu vou ser dizimista. E depois de 45 dias, então realmente eu comecei a trabalhar numa empresa, mas essa consciência de que eu quero ser dizimista. Então, dizimista como jovem, ali eu fui, depois continuei como seminarista e continuo hoje também como padre.
Notícias da Diocese.
Ecotecal. Assim como falamos já na entrevista com o Diácono Lucas, estão abertas as inscrições para a Escola de Teologia para Leigos da Diocese de Joinville, a Ecotecal. As inscrições poderão ser feitas até o dia 4 de agosto, e as aulas serão ministradas todas as quintas-feiras, de forma presencial, na Cúria Diocesana de Joinville, na Rua Jaguaruna, número 147, bem no centro. O curso tem duração de 2 anos e a primeira aula acontece no dia 4 de agosto. A Ecotecal tem um custo mensal de R$ 15,00 e a primeira mensalidade deverá ser paga já no primeiro dia de aula. Como forma de pagamento, será aceito dinheiro e Pix.
No dia 31 de julho, acontecerá a Concentração Diocesana do Apostolado da Oração no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá. O encontro começa às 8 horas da manhã e termina às 3 horas da tarde com a missa presidida por Dom Francisco Carlos Bach. O encontro tem presença confirmada também do padre Eliomar Ribeiro, que é diretor nacional do Apostolado da Oração.
neste mês de julho, continuam as festas julinas. E nos dias 9 e 10, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaúm, convida todas as comunidades para uma festa julina. No sábado, a programação inicia às 18 horas com a Santa Missa, e logo em seguida haverá venda de comidas típicas, além de atrações culturais e espaço kids. Já no domingo, o arraiá começa após a missa das 10 horas da manhã. Para o almoço, haverá venda de churrasco, galeto e acompanhamentos. Já no período da tarde, terá bolo, café e guloseimas.
E ainda no clima de festa, para o final de julho, a comunidade Santa Ana, do bairro Parque Guarani, preparou um trido para celebrar a padroeira. As celebrações iniciam no sábado, dia 23 de julho, com missa às 8 da noite. Já no domingo, segundo dia do trido, acontece missa às 10 da manhã, com venda de feijoada com acompanhamentos para o almoço. E o trido se encerra na terça-feira, dia 26 de julho, dia da padroeira, com a missa às 7h30 da noite e bênção dos avós. A comunidade Santa Ana faz parte da paróquia São Paulo Apóstolo e fica na rua Lúcio Pio de Oliveira, sem número, no Parque Guarani.
Também em ritmo de festa, a paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro Paranaguamirim, fará festa julina neste sábado, dia 9 de julho. A programação começa às 4 horas da tarde. Haverá comidas típicas, brincadeiras e quadrilha. Participe! Para ficar sempre atualizado sobre o que acontece nas pastorais e movimentos, paróquias e comunidades da nossa diocese, acompanhe nossas redes sociais, @diocesejoinville e o site dioceseinforma.com.br.
Vamos fazer uma pequena pausa para escutar mais uma música aqui no programa Vida Pastoral e logo, logo retornamos.
Ao pensar, ao falar, ao agir, Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Aniversariantes da semana. No dia 11 de julho, temos aniversário de nascimento do padre Renato José Hor. Ele é vigário da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Negrinho.
Também no dia 11 de julho, faz mais um ano de vida, o diácono Antônio Gersino de Oliveira, da paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro Comasa.
E o terceiro aniversariante de nascimento é o padre Osmar Oliveira. Ele é pároco da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Espinheiros. E o aniversário dele é dia 13 de julho.
Já nos aniversariantes de ordenação, no dia 12 de julho, faz mais um ano de ordenação, o padre Antônio Humberto Zanini, que é pároco da paróquia Cristo Rei, em Rio Negrinho.
E no dia 14 de julho, o padre Jorge Walter de Souza, que é vigário da paróquia de Piraberaba, completa mais um ano de ordenação.
Quero parabenizar então todos os padres e diáconos em aniversário de vida, mas também aniversário de ordenação. E também saudar a cada um de vocês que está celebrando também o dom da vida, ou quem sabe aniversário de casamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês e conceda muita saúde, muita felicidade. Nosso programa está se findando. Passo a palavra para a Júlia e também para o Eduardo para o seu recadinho final.
Enquanto o padre fazia a reflexão do evangelho e falava sobre a pergunta, né? Quem é o nosso próximo? Eu lembrei muito do exemplo de Santa Dulce, que ela andava pelas ruas, né, da Bahia, né, da cidade onde ela morava, e procurando por aqueles que precisavam de ajuda, procurando pelo próximo, né? E às vezes a gente tem uma rotina tão corrida e às vezes a gente até coloca desculpa na rotina para não olhar para os lados, né? Para não procurar quem é o nosso próximo. Lembrei de uma música que diz: onde está o teu irmão, eu estou presente nele. E eu acho que é nessa forma, né? Pensando que Deus está no nosso próximo, que é ajudando os outros, que a gente retribui tudo aquilo que a gente recebe todos os dias. Então, o que eu quero deixar de mensagem nesse programa é que a gente possa procurar o nosso próximo, às vezes nas coisas mais simples, nas rotinas mais tranquilas do nosso cotidiano, mas saber enxergar e olhar para os nossos lados também, para quem está conosco, é muito importante. Que todos tenham uma ótima semana e até o programa que vem.
Algumas semanas atrás, a gente falou aqui no programa Vida Pastoral sobre a prioridade da Diocese de Joinville, que é a revitalização dos conselhos de pastoral da nossa diocese. E hoje, né, enquanto o programa está ainda ao ar aqui, acontece na Cúria Diocesana uma primeira etapa, né, desse processo que vai acontecer nos próximos meses. Então, temos aí algumas pessoas envolvidas nesse encontro, já muito animados e motivados para levar a cada uma das nossas paróquias e comunidades, em cada um dos cantos da nossa diocese, essa importante formação e esse processo de revitalização dos conselhos de pastoral. E, né, reforçando também o que a gente já falou algumas vezes durante o programa, né, hoje, nosso primeiro programa, também transmitido pela rádio Voz do Bom Pastor, de Guaramirim, na frequência 87,9, e, como de costume, lembrar, né, agradecer todas as outras rádios que levam o nosso programa até as pessoas. A primeira que nos abriu as portas, que foi a Rádio Arca da Aliança, onde continuamos até hoje, e que muito em breve estaremos aí no FM também, podendo levar o programa Vida Pastoral por essa outra tecnologia, digamos assim, que falta muito pouco. E agradecer também as web rádios que permitem o programa Vida Pastoral sair daqui da Cúria e ir para todos os locais do mundo, inclusive. Que são a Web Rádio Na Presença de Deus, a Web Rádio Vida Nova e a Web Rádio Santa Rosa de Lima.
Um bom final de semana a todos e nos encontramos no programa Vida Pastoral na semana que vem.
Já que o Eduardo está falando de rádio, a gente também pretende chegar na região de Mafra e Itaiópolis e logo, logo também teremos essa novidade. Queremos pedir a intercessão de Santa Paulina, ela que é a protetora, então, dos enfermos, das crianças, dos idosos, mas ela é invocada principalmente por todos os doentes de câncer. Tantas são as pessoas, nós temos sempre no meio de nós, familiares, amigos, pessoas que já sofreram com o câncer. Estão pedindo intercessão a todos os doentes de modo especial e entregando nas mãos da intercessão de Santa Paulina. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.